Pedro Henrique Lutilipe.
Guilherme Dias.
Olha só. Estou surpreso, a gente estava aqui agora, o Pegar estava todo murchinho, a gente começou a gravar ele... Opa, se transformou. É a magia do apresentador isso aí, né, Pegar?
É o showman, né, cara?
Entendi.
Tô em reserva de energia aqui, mas quando precisa, a gente... Vamos que vamos.
Tá certo, a gente grava sempre perto, né, da publicação, que é na sexta-feira, então chega esse momento da semana, a gente já tá só a capa da gaita, mas muitas notícias legais de videogame pra falar hoje e... Tirando isso, como você tá, Pegar? Você tá bem?
Eu tô bem, cara. Terminei Shogun essa semana, você não foi ainda, né?
Ah, não, eu tô vendo outra coisa. Eu acabei colocando outra coisa na frente do Shogun.
Pô, o quê?
A Lenda de Vox Machina.
Da campanha de D&D, do Critical Role, né? Eu vi o primeiro episódio disso, acho.
Então, eu vi o primeiro, achei ruinzinho, aí eu comecei a ver e, putz, melhora bastante, cara.
Tá.
É, fica bem legal depois. É aquele tipo de série que, assim, o primeiro episódio meio que não entrega o que é a série mesmo. Tô na segunda temporada agora, eles já confirmaram uma terceira. A história é bem bacana. Eu tô quase terminando aí.
Eu tenho uma vontade de... Porque esse negócio, esse Critical Role, ele, pra galera que não sabe, ele é basicamente uma campanha de D&D streamada, né? Eles jogam sempre na frente da câmera e tal, e é tudo com um dublador fodão lá da indústria americana e tal. E dublador não, é voice actor, o Jesse Cabral, que eu não falei.
Ator de voz.
É, os atores de voz lá, americanos. E... Era um desejo meu ouvir as campanhas em si. E
não... Ah, eu também.
Só que,
eu
cara, é tanta coisa.
É muita coisa. Esse Vox Machina, essa série, eu não sei, né, se é ela toda, mas pelo menos a primeira temporada ela é baseada na primeira campanha deles.
Ah.
Só que o que eu percebi, né, eles jogavam D&D, depois eles passaram pra outros sistemas.
Não era o contrário? Não era Pathfinder e depois foi pro D&D? Acho.
Eu achei que eles tinham começado com D&D. Porque tem um monte de coisa, assim, na série que eu falo, cara, eu consigo ver muito isso aqui em D&D, mas assim, a gente não tinha os direitos e acabou mudando.
Entendi,
Assim, não sei, se for realmente o contrário, o pessoal depois me corrige. Mas eu vi umas coisas que eu falei assim, eu lembro disso aqui em coisas de Baldur's Gate ou de outras coisas com esse de D&D, mas isso aqui, tipo, é meio que a versão bootleg, sabe? A versão...
Temos
D&D em casa.
Sim.
Mas eu tô me divertindo, tem um... Mais até do que os personagens, porque eu não acho que, assim, nossa, os personagens são super legais, mas a história, os rumos que a história vai é bem interessante.
Entendi, você respeita o DM, basicamente, né?
É, acho que é isso. É. Eu respeito os rumos, a situação. Situações que são criadas ali pelo... Não tem um narrador, né? Mas se fosse um DM, um narrador da história. Tô achando bem interessante. Os personagens são legais também. É que aquela coisa, eu não sei... Às vezes acho que é um pouco... É tipo um... Tem cara de desenho animado pra criança, mas ele é tipo 18 anos porque
violento,
ele é violento,
né?
E tem sexo tal, e tal. Mas assim, não sei. É bacana. A história vale pela história. A história é bem interessante.
Legal, fico feliz. Porque eu vi o primeiro episódio também, não gostei e não voltei depois. Mas justo, espero que...
Começa a engrenar lá pelo terceiro. O terceiro começa meio que a saga, assim, mais interessante. Eu recomendo você dar uma chance.
E o X-Men, tá vendo?
Eu tô vendo X-Men. Ontem eu vi o episódio que saiu também. Ontem, no caso, né? A gente tá gravando isso aqui na quinta. Eu vi na quarta. É legal, assim, eu tô esperando no momento o Chan, né? Teve aquele momento no episódio 5 lá, tô esperando agora algumas coisas acontecerem, mas tá da hora.
Eu tô muito impressionado quão legal é Marvel com personagens que transam, cara. Eles têm que...
Como assim?
É porque Marvel, MCU especificamente, é basicamente assexual, né? Tudo é completo. Todo mundo é asse, não tem ninguém... Ninguém transa naquele negócio.
Ah.
E, cara, no X-Men 97 não tem uma fala que não tem gente se pegando, cara. É o tempo inteiro, gente passando a mão no outro. Outro, tá lá de cá, é maravilhoso, cara. Esse é o futuro do MCU, cara.
Eu falei no meu Twitter, acho que eu não cheguei a falar no podcast, que eu assisti todos os episódios da série clássica, né, pra assistir agora o 97. Só tinha visto as duas primeiras temporadas, agora eu vi todas assim. E é muito engraçado, porque a 97, ele é uma sequência direta, né?
Sim.
Tem eventos que, eu imagino, quem não viu o clássico deve estar meio perdido de ver algumas coisas que estão rolando ali, mas ele é uma continuação super direta. Só que a mudança de tom é muito drástica.
Sim.
Porque são os mesmos personagens, com um visual muito parecido e tal, muitas das mesmas vozes, né, que fizeram lá 30 anos atrás, mas, cara, muda drasticamente, porque no desenho, aquela pegada meio comandos em ação, que o cara cai do avião, e aí, tipo, o paraquedas dele abre, porque você não pode mostrar que ele morreu, entendeu?
Uhum.
Então, o desenho é cheio dessa coisa, assim, tipo, ninguém morre, nada, né, muito dramático acontece, é um desenho pra criança. E eles pegaram exatamente a mesma coisa, entendendo que esses fãs cresceram, e agora não, beleza, agora a gente pode falar de sexo, a gente pode falar de morte, e vamos trabalhar isso daqui.
Foda demais,
é bacana.
Cara. Muito bom, muito bom.
Muito legal. É.
Enfim, era isso, só pra quebrar o gelo aqui.
Você não falou do Shogun, no fim das contas.
É que o Shogun, eu prefiro não comentar muito a respeito, eu só acho que você tem que assistir, porque é verdadeiramente muito bom, cara. Eu fui do começo ao fim, completamente apaixonado, e foi uma daquelas séries...
Vai sair o último episódio ainda, né?
Acabou.
Acabou?
Acabou essa semana.
Ah, achei que ia sair mesmo.
E foi uma daquelas séries que acabou o último episódio, começou os créditos e deu aquela tristezinha, assim, porque, putz, nossa, tava tão gostoso habitar esse mundo. Enfim, muito, muito boa série, recomendo pra todo mundo.
É a minha próxima, vou ver. E eu recomendo pra você também, só antes da gente começar aqui nossa rodada de notícias, pra você fazer parte da nossa comunidade ativa ali do nosso...
Ah, eu achei que você tava falando comigo. Ai, ele vai recomendar uma coisa pra mim.
Não, fala pras pessoas. Não, pra você eu recomendo, depois você dá uma lida na minha newsletter. Ah, ok. Tem coisa pra recomendar. Eu tô recomendando pras pessoas, inclusive a nossa newsletter, recomendando nosso grupo Telegram, recomendando que você seja também um apoiador do X do Controle. Como vocês podem ver, a gente tá lançando um monte de programa, vai ter programa novo agora no fim de semana também. Só nessa próxima semana vão ter 3 programas novos, então faça parte da nossa comunidade, apoie o X do Controle, porque a gente tem planos bem ambiciosos, bem legais para mostrar para vocês muito em breve, então continuem fazendo parte. Vocês são nossos patrocinadores no fim das contas.
Isso.
É isso, vamos para a pauta então?
Simbora.
Vamos lá. É, PH, vamos falar dela, aquela que é a empresa que a gente adora falar, Embracer Group.
A Ace Embracer.
Não, calma, não dá spoiler.
Desculpa.
Mas bom, já que o PH falou, Embracer não vai ser mais Embracer. Embracer está, nesse momento, fazendo um... Como é que chama aquele processo lá da biologia, quando você se divide?
Sério? É sério?
Os plateumintos lá se dividiam.
Mitose? Meiose?
Não lembro, era um desses aí. Mas, enfim, o Embracer Group está se dividindo em 3 companhias. Essa foi uma das grandes notícias da indústria da semana. Essa empresa gigantesca da Suécia, que durante anos ficou ali engolindo pequenos estúdios, criando publicadoras e tal. Ano passado, a gente já narrou aqui várias vezes, né, que eles acabaram não conseguindo um investimento, fizeram uma reestruturação que consistiu em demissão de milhares de pessoas, fecharam estúdios, cancelaram projetos, e agora, como acho que a última parte dessa reestruturação, está a divisão do Embracer Group, ou Grupo Embracer, se você preferir, em 3 empresas distintas de games e entretenimento. E são elas: o Asmodee Group, ou Grupo Asmodee, que já era, né, um nome que tinha ali, uma empresa que existia ali, a Coffee Stain and Friends e a Middle-earth Enterprises and Friends. Esses dois últimos...
And Friends,
é. Esses dois últimos nomes, eles são temporários, eles colocaram esses And Friends, assim, só porque eles não tinham um nome, mas eventualmente eles vão trocar.
Entendi.
Só pra gente discutir o que é que vai ficar nessa divisão aí, tá? O Asmodee Group, que já era uma divisão que lidava com jogo de carta, jogo de tabuleiro e tal, vai continuar a trabalhar com jogos de tabuleiro e vai administrar propriedades intelectuais como Ticket to Ride e Catan. Então eles vão continuar ali nessa coisa de jogos físicos, né? Jogos de carta, tabuleiro e tal.
A ideia de administrar um jogo que tá pronto desde que a gente nasceu é muito curiosa pra mim, cara.
No caso, administrar foi uma palavra que eu usei, não foi que não, eles usavam, mas porque
eles lançam as licenças, né? Tem umas coisas tipo, foda, ninguém se importa, cara. A gente quer o jogo base, né?
Tem jogo licenciado. Se você entra no site deles lá, tem um monte de jogo licenciado. E eles lançam jogos novos também. Tô citando aqui os dois dos mais famosos,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas eles têm um monte de jogo licenciado e jogos novos também. Tem a Coffee Stain and Friends, que vai ficar com os jogos pequenos, os AA e os mobile. São empresas como a THQ Nordic, que vai ficar debaixo do guarda-chuva dessa Coffee Stain. É, acho que é o estúdio mais estúdio/publicadora mais famoso ali. E ali vão ficar algumas propriedades intelectuais como Valheim, que eu me lembro que na época tinha sido um estouro. Valheim ainda é popular? Não sei.
Quer dizer, tem gente jogando, mas é aquelas IP de pandemia, né? Que saiu naquela época ali, que tava todo mundo carente e tal.
Nossa, porque eu lembro que foi... É, pegou de... surpresa todo mundo.
Sim.
Tem lá junto o Goat Simulator, que é da Coffee Stain, né? Acho que a Coffee Stain é o nome do estúdio do Goat Simulator, não é? Tem Star Trek Online, Neverwinter Online, enfim, são IPs mais de duplo A, mobile e jogos pequenos que vão ficar debaixo desse guarda-chuva. E aí tem um terceiro grupo, que é o grupo da Middle-earth Enterprises and Friends, que ficam os jogos triplo A, e vai abrigar empresas como a Eidos, a Crystal Dynamics, a 4A de Metro, né? A Playon, que é a antiga Koch Media. Lembra que eles trocaram pra esse nome e eu nunca vi ninguém falar Playon?
Porque Koch Media é muito mais marcante, né?
É, porque lembra inclusive Pinto, né? Koch Media.
Lógico.
E tem a Dark Horse também, que publica quadrinhos, né? É. E aí ficam lá franquias como Tomb Raider, Senhor dos Anéis, King Floor, Dead Island, Kingdom Come e Metro. Eu falei aqui só de jogos porque o foco maior é em jogos, mas como o próprio nome sugere, Middle-earth Enterprises é a empresa que também gerencia os direitos do Senhor dos Anéis. Então, se alguém for fazer, sei lá, um jogo de cama de Senhor dos Anéis, acho que tem que falar com esses caras aí também. A própria Dark Horse, né, que não publica jogos, ela licencia algumas marcas só.
É, então isso é esquisito. Eu achei que você falou que eles iam dividir, eu achei que eles iam organizar as coisas, mas continua uma bagunça do caralho. Que empresa que cuida de jogo AAA tá cuidando também dos quadrinhos da Dark Horse? Qual que é o sentido disso?
É, pois é. Eu também achei. Quando falar que ia dividir, que ia ficar assim, ah, essa empresa aqui, beleza, essa aqui vai ficar com jogos de tabuleiro, essa outra vai ficar com, sei lá, quadrinhos, direitos de livro, coisa assim, e uma outra só pra games. Mas não. É. Eles dividiram desse jeito, mas nessa coisa, né? Uma fica com jogos físicos, outra com jogos pequenos e outra com jogos grandes. Mas aí no meio desses jogos grandes e pequenos tem outras coisas misturadas também.
Cara, a gente tava falando de desenho dos anos 90, né? Do X-Men clássico e tal. Esse evento que tá acontecendo aqui me lembra quando, sei lá, chega no fim da temporada, tem um grande vilão, Gosma. Aí os heróis, eles dão um raio laser no vilão Gosma, o vilão Gosma explode, todo mundo acha que acabou, né? Tudo ficou bem, eles mataram o vilão e tal. E aí revela que, na verdade, na segunda temporada, o vilão Gosma agora está dividido em três.
É uma hidra, né?
É, exato. Eu não consigo visualizar uma vibe boa pra nada relacionado a Embracer, cara.
Bom, já que você não gosta de Embracer, imagino, inclusive, que esse nome dê um certo calafrio na sua espinha. É. O nome Embracer vai desaparecer também nessa reestruturação.
Conveniente.
Ele vai ser aposentado em breve e um novo nome vai batizar a empresa Holding, que vai ser a mãe das três companhias que a gente mencionou aqui. Então, não vai desaparecer, né? Elas não estão, digamos, se tornando independentes. Elas ainda fazem parte de um mesmo conglomerado que vão agir de forma independente agora, mas vai ter ainda uma Embracer, entre aspas, que vai cuidar, mas vai ter um nome diferente.
Certo.
O que vai ser já o terceiro nome, né? Porque eles eram antes THQ Nordic, né? Na verdade, eles eram Nordic, que virou THQ Nordic, viraram Embracer, Embracer, e agora eles vão virar uma outra coisa.
Esse é o truque deles, né? As coisas começam a dar errado. Muda de nome!
Então, segundo o CEO do Embracer Group, que é o Lars Wingerforce, me lembra Vilgefortz, que é o nome do vilão dos livros de The Witcher.
Olha
o
lá.
Lars Wingerforce diz que muitas das críticas que ele recebeu são justas e que no cargo de liderança que ele ocupa é preciso ser humilde o suficiente para aceitar que ele cometeu erros. Poderia ter feito as coisas de um jeito diferente. Então, assim...
Então ele vai pedir demissão?
Acho que não.
Ah, ok, tá, não, desculpa, achei que...
Ele falou numa entrevista que ele deu uns dias depois desse comunicado do Embracer que ele sente que as críticas pra ele são justas, mas as críticas que o pessoal tá fazendo pra outros departamentos da empresa não são. Então ele pelo menos falou, eu errei mesmo, mas não é uma coisa de todo mundo da empresa. E aí, sobre essa questão aí que você falou do motivo da mudança de nome, ele tá negando que o fim da marca Embracer tem a ver com uma estratégia de se distanciar dessa má publicidade, né, gerada pelas milhares de demissões e cancelamentos de projetos. Segundo o Wingerforce, a mudança de nome é uma, vou abrir aspas aqui, uma decisão estratégica com o objetivo de permitir que cada entidade desenvolva sua própria identidade de marca em seu foco específico de negócio e maximize seu potencial no mercado. Ele está dizendo que é uma estratégia deles para que cada pedaço da Embracer agora fique com uma cara mais própria e consiga ser mais eficiente no mercado por ser menos misturado.
É, ser menos misturado misturando Senhor dos Anéis, quadrinhos meio dark e Tomb Raider. Faz todo sentido. É, tá bom. Eu acredito em você, Lars. Você tá falando a verdade. É.
Mas é isso. Essa é a nova fase do Embracer Group. Em breve a gente deve ver nomes diferentes para essas empresas das três aí, né? A Coffee Stain e o Middle Earth. E também o nome novo do Embracer Group.
Pra sempre Embracer. Forever Embracer. Vou fazer uma camiseta, cara. É. Nunca esqueceremos. Never forget. E falando em projetos com o dedo do Embracer, foram reveladas em um trailer as primeiras imagens de Tales of the Shire, o jogo de fazendinha feliz no Condado dos Hobbits de O Senhor dos Anéis. O projeto está sendo desenvolvido pela própria Weta Workshop, a empresa de adereços e efeitos visuais das trilogias da Terra-média, e está sendo publicado pela Private Division, da Take-Two, com licenciamento da Middle-earth Enterprises and Friends. Agora, né?
Agora em Friends. É engraçado porque... É, por exemplo, tava saindo aquele filme lá do Deadpool, e antes deles revelarem o nome do Deadpool 3, né, que se chama Deadpool and Wolverine, o Ryan Reynolds meio que tinha publicado uma imagem meio borrada, assim, que se você mexesse lá no Photoshop, era assim, era Deadpool and Friends.
Excelente,
né?
Nome.
Tipo, meio que zoando, não dando espaço pro Wolverine, né? Então, me parece muito um nome comédia, assim, tipo, Middle-earth Enterprises and Friends.
Esse jogo aí não vai ter nem tramas bizarras, nada de violência, porque vai ser focado nos hobbits, e vai permitir a criação e customização de personagens e da casa onde eles moram, além de várias atividades como cozinhar, pescar, plantar, colher e muito mais, né? Os jogadores também vão encontrar alguns personagens familiares desse universo, como o próprio Gandalf, que narra e aparece no trailer. Me fascinou muito um jogo da UETA feio, Dias. Eu não entendi direito como isso acontece, cara.
Você achou feio?
Nossa, velho. Assim,
eu achei feio.
O traçado do mundo tá legal, né? A coisa do aquarela e tal. Os bonecos são repulsivos, cara. Entendi. As expressões faciais, a... Nossa, tudo errado aquilo, cara.
É, eu não fiquei olhando isso daí, né? Eu olhei mais a direção de arte mesmo. A coisa das cores é bacana. Mas, assim, realmente dá pra ver que os modelos não são, né? Modelos de um jogo caro. Parece ser coisa de um jogo bem barato. Eu nem sabia, na verdade, que a UETA desenvolvia jogos. Fiquei muito surpreso quando soube dessa informação. Não sei se eles têm outros jogos.
Acho que pode aqui ser é o primeiro projeto deles.
É. Mas fiquei muito surpreso de ver eles desenvolvendo jogos. E aquilo que eu falei, né? Quando a gente trouxe a notícia de que eles tinham anunciado esse jogo, eu trouxe nas rapidinhas algumas semanas atrás. É muito doido pensar que o ambiente mais fazendinha feliz, né? O ambiente mais Stardew Valley que tem, na ficção pelo menos, é esse ambiente dos hobbits. E só agora, né, que a gente tá vendo um jogo nessa pegada. Realmente é o ambiente mais propício que você possa imaginar no meio dos universos de fantasia. É você imaginar uma fazendinha feliz no meio dos hobbits lá, no Condado dos Hobbits.
Eu não sabia que eles plantavam coisa, que trabalhavam. Eu achei que eles só transavam e enchiam a cara, cara.
Não, pô, claro que eles plantam. Aquela hora lá que você encontra o Merry e o Pippin, quando você tá começando a sair do condado,
toda
você tá
indo,
tá
dentro do condado, milho, né?
Você tá na plantação do cara lá. Eles plantam, eles trabalham. Eles são meio preguiçosos, mas eles também cultivam.
Eles ficam só no cachimbo da paz ali. Sei lá, eu não vou falar que eu tô empolgado. Acho que é impossível ficar empolgado pra joguinho de fazenda em 2024. A gente, né, porra, os caras não param, né? É muito... hoje em dia eu olho esses jogos, meu olho vira pra dentro da própria órbita de si, assim. E eu sou uma pessoa que joga Harvest Moon religiosamente desde os tempos do Game Boy original, né? Então, até eu tô meio cansado dessa porra. Mas eu fico feliz que pelo menos eles estão tentando coisas diferentes com a licença, assim, Senhor dos Anéis agora. Eu acho que eu não tenho interesse mais em grandes épicos de Senhor dos Anéis nos videogames, porque eles já tentaram tantas vezes, nunca deu certo de verdade, né? Na época do Play 2, na época do Play 3, o próprio Shadow of Mordor e tal, que é ok. O que eu queria mesmo é que eles voltassem com os jogos de estratégia em tempo real. Aquele, o Battle for Middle-earth, que era o meu queridinho ali na época dos anos 2000 e tal. Queria muito um terceiro, ou no mínimo, remasters deles. Mas fico feliz que eles estão tentando coisas diferentes. Mostra outros lados desse universo, porque é um universo bem rico, né? Não precisa ser tudo, sei lá, ágil. Ah, 90% dos jogos do Senhor dos Anéis parece que é tipo... Ah, esse aqui é a outra galera que tava fazendo o trajeto da Sociedade do Anel. Eles estavam 10 dias atrás deles, passando pelos mesmos lugares. Ah, tá bom, cara. Tá bom isso aí, né?
É, essa parte eu concordo. A parte de que eles não têm em jogos bons, eu já não concordo tanto. Eu tenho um problema muito grande com o final do Shadow of Mordor, acho bem ruim, mas o resto do jogo eu acho que ele é bastante competente, e aqueles jogos da era da EA lá, eu acho também que funcionavam bem, quando eles adaptaram, né, o segundo e o terceiro filme, acho que são bons jogos. Mas realmente, assim, eu acho que é uma franquia que ela tem mais potencial do que é utilizado. O jogo de Lego também é bem legal, né, o jogo do Senhor dos Anéis de Lego é um dos melhores jogos de Lego que tem.
Senhor dos Anéis eu não joguei, eu joguei o do Hobbit.
Eu tô jogando ele, inclusive, é bem legal. Mas, sei lá, é realmente muito potencial desperdiçado. É um dos meus mundos de fantasia preferidos de longe, assim, eu já falei, né? É o meu filme preferido, adoro os livros e tal. E eu gostaria de ver mais coisas legais feitas nesse universo, mas tem muita bucha, infelizmente.
Joga no jogo do Gollum.
Era você que tinha gostado genuinamente do jogo do Gollum?
Eu gostei do jogo do Gollum. É porque assim, não tô falando de você, porque, né, mas é diferente do resto do mundo, eu joguei esse jogo, então, assim, eu posso falar. O jogo, ele tem aquele charme de joguinho licenciado de filme da Pixar no Play 2, assim, é meio... tem um carinho envolvido.
Às vezes é muito difícil de defender, pegar. Mas teve outro jogo revelado em detalhes essa semana, um jogo que é mais do gosto do PH, um jogo da Atlus, Metaphor Refantasio, seja lá o que esse Refantasio significa, parece uma coisa meio revenge, assim, quando o japonês inventa aquelas palavras que realmente não fazem muito sentido. O que é um Refantasio? O
japonês adora colocar RE na frente de palavra em inglês. Eu não sei.
Será que Fantasio vem de fantasy e aí eles quiseram, tipo, botar um O no final e fizeram um Refantasio? Não sei. Não sei qual foi a lógica.
Pode ser. O RE é endêmico mesmo. Tem, cara, a galera que vê anime vai lembrar, tem uma tonelada de anime que é um nome, só que eles colocam o RE na frente por algum motivo. Eu não sei qual que é a ideia.
Doideira. Bom, esse jogo é o novo RPG que está sendo desenvolvido pelo estúdio Zero, do Katsura Hashino. É o diretor de Persona 3, 4 e 5. E ele vai ser lançado para PS5, PlayStation 4, Xbox Series e PC em 11 de outubro.
Essa foi a revelação, né? Eles finalmente deram uma data pro negócio.
Esse jogo aí tinha sido anunciado originalmente como Project Refantasy em 2016, 8 anos atrás. É. E ressurgiu ano passado durante a conferência da Microsoft, em junho, com esse novo nome. E agora, finalmente, nós temos os detalhes do projeto. De acordo com as palavras da própria Atlus, Metaphor é um RPG por turnos com elementos de ação que vai celebrar os 35 anos da empresa e que mira ser a culminação dos RPGs da empresa. Na prática, ele parece ser uma espécie de persona medieval, mas com uma personalidade própria bem forte. Sim. O jogo se passa em um mundo onde o caos foi instaurado após o assassinato do rei. E a morte do regente ativa uma magia real que dá início a um processo de eleição, através do qual qualquer habitante do reino pode tentar angariar o clamor da nação para se transformar no novo rei. O protagonista então resolve participar dessa tal eleição como parte de sua jornada para recuperar a saúde do príncipe que foi envenenado.
O contexto é bem divertido, cara, porque você é um merda, pelo que eu entendi, você é parte de uma casta, sei lá, que é meio que rejeitada pela sociedade, só que você tem essa missão aí de ajudar o príncipe, e você parte e tem esse negócio, essa eleição, ela meio que permite que qualquer pessoa, mesmo que ela seja de uma casta subjugada, possa se transformar no rei. Só que aí tem essa mecânica que é uma mecânica no jogo, de que você tem que viajar pelo mundo e ajudar as pessoas pra conseguir. Basicamente você tá, é um jogo de que você tá fazendo campanha. Você tá fazendo campanha política, você tá viajando de um lado pro outro, conversando com diferentes tribos, vendo quais são as necessidades deles, ajudando eles em missões, caçando monstro, entrando em calabouço a mando de tais pessoas e tudo mais. E aí, e quando você sai dessas missões, o que você leva consigo pra frente na jornada é o apoio deles na sua candidatura, né? Então, eu achei uma justificativa interessante pra... um framing device interessante pra essa aventura de exploração pelo mundo.
Isso. E como a gente mencionou antes, o combate do jogo é em turnos e lembra bastante o de Persona, mas ele tem alguns twists interessantes, como o fato de você conseguir lutar contra monstros mais fracos sem precisar participar das batalhas em turnos. Como será que vai funcionar isso?
Basicamente, tipo, se o inimigo é forte, você entra em contato com ele e começa uma batalha em turno. Mas se o inimigo é mais fraco, e eles falam especificamente isso no, na apresentação em vídeo, tem muita gente que vai jogar, sei lá, um RPG como Persona e fica um pouco com preguiça, porque, eu tenho que lutar em turnos, lentamente, contra esse grupo de inimigos que não me oferece nenhum perigo. São inimigos que você já, tipo, você já matou 500 vezes, ele não vai te matar, né? E eles pensaram nisso e falaram, cara, vamos inventar um negócio diferente. Então, assim, no jogo, no Metaphor, quando você encontra um grupo de inimigos mais fracos, o combate acontece em tempo real, no mapa mesmo do mundo. Então, não tem uma transição pra tela de turno. Você tem esquiva, você tem ataque posicional e tudo mais. Então, tem, basicamente, tem dois sistemas de combate paralelos e as batalhas de turno, elas são reservadas pra lutas que realmente você precisa pensar em nível estratégico por causa da força do seu oponente. Eu achei bem interessante, cara.
É, meu sonho é que todo jogo de JRPG tivesse isso, porque, por exemplo, na época que saiu lá o Octopath Traveler, a coisa que mais me distanciou desse jogo foi a hora que eu vi gente enfrentando lesma, trouxendo um caracol lá.
O grind, é.
Torcentas vezes. Eu odeio grind. Uma das coisas assim, que mais me afasta de jogo é você pensar que eu vou ter que fazer grind. Uhum. E é um dos motivos eu também não jogar JRPG, né? Porque é uma coisa meio que intrínseca do gênero você grindar. A maioria dos jogos, pelo menos, tem isso. A ideia de você, por exemplo, o inimigo boss que eu já matei trocentas vezes, eu não preciso lutar contra ele, eu vou gastar minha energia mental e meu tempo só enfrentando quem realmente é relevante, isso eu acho bastante inteligente. Na verdade, me espanta ter demorado tanto tempo pra alguém começar a ter essa ideia.
Desde o início da década passada, eles já estão tentando remediar isso, mas de maneiras diferentes, né? Desde o Bravely Default, por exemplo, virou comum ter opção de batalha automática ou então aquele fast forward, né? Que você acelera a velocidade do combate, né? Pra confrontos mais que você não precisa se preocupar muito com eles e tal. Mas essa essa ideia de realmente ter um sistema paralelo de combate, que é legal porque ele, tipo, os inimigos, eles ainda estão lá, né? Então não é como se eles fossem completamente desconsiderados. Você ainda tem que interagir com eles, só que você não vai precisar interagir com eles da maneira demorada, né? Eu achei bem inteligente isso.
Outro elemento apresentado foi o Gauntlet Runner, que é um veículo com pernas bizarro e que o jogador e o seu grupo usam pra atravessar o mundo.
Que foi desenhado pelo Ikuto Yamashita, que é o criador dos Evangelion, cara.
Olha só.
É, não, eles meteram louco, cara. Tipo, a trilha sonora é do Shoji Meguro, que a galera vai conhecer dos jogos Persona e tal. Tem designs de cenário do Kodakazuma, do Nier. E tem o Yamashita fazendo o design dos robôs. E, cara, esse robô é a estrela do negócio, porque eles falam bastante em detalhes na apresentação, e recomendo a galera ir ver depois, que ele é um veículo, mas ele também é meio que onde você passa a maior parte da sua experiência, porque as viagens de uma área do mundo pro outro, que é pelo mapa, né? Ele não é um jogo de mundo aberto, ele é um... São áreas, né, que você seleciona no mapa e aí você vai até elas, e elas são abertas em si, mas não é todas interconectadas, né? E aí, a viagem entre... Por exemplo, você quer ir da cidade inicial do jogo até uma cidade que fica do outro lado do mundo, demora alguns dias pra você chegar lá. E esses dias acontecem dentro do jogo, com você dentro do veículo, como se fosse no Persona. Então você tem o período do dia, o período da noite, você pode escolher o que, que você vai fazer. Então você pode, sei lá, ficar na janela do veículo lendo, você pode cozinhar, você pode fazer outras atividades com os seus companheiros. Então assim, aquele, o elemento de calendário do Persona, ele tá inserido no Metaphor, só que ele tá inserido exclusivamente dentro do contexto do você estar no seu veículo indo do ponto A ao ponto B. Eu achei bem bonitinho, cara.
Legal. E o Hashino também falou sobre o sistema de arquétipos que funcionam como os jobs de um Final Fantasy clássico e sobre a possibilidade de criar laços com membros do seu grupo e com outros NPCs pelo mundo, fortalecendo seu personagem e aumentando as possibilidades de personalização.
Cara, hype.
Então tá aí, Metaphor Re... Fantasia.
Se transformou num dos jogos mais... Eu tava, obviamente, hypado pra ele, porque, né, Persona e tudo mais, mas agora que mostraram, eu estou oficialmente... Acho que é o jogo que eu tô mais ansioso pra jogar até o fim do ano aí.
Ô, louco. Assim, eu preciso dizer, não é meu tipo de jogo, assim, não ligo, mas uma coisa que eu achei bem legal do que eu vi desse jogo ao longo da semana, quando ele, né, saiu novidades, o pessoal hypou um monte, né, tô cheio de gente que gosta de JRPG nas minhas bolhas e tal, e a coisa que eu realmente achei bacana é o design gráfico que fez a interface dele.
Ah, não, é perfeito. É ridículo. É.
Persona 5 elevado a 2, assim, é bem legal mesmo.
E é legal que na apresentação, eu não sei se chegou a ver essa parte, mas eles falam especificamente da UI, Dias, da interface, que eles falam que, cara, RPG é um jogo que você passa muito tempo olhando pra menu, né? Você tá mexendo nas configurações de equipamento e tal. Eles falam, cara, então, a gente pensando nisso, a gente sempre fala, cara, isso aqui tem que ser legal simplesmente você tá olhando pra essa tela, né? E, cara, eles se superam jogo após jogo. É impressionante.
E outra coisa, apesar de eu achar esse nome bizarríssimo, o logotipo, né, do jogo é bem legal. A parte lindo. Do Metaphor, assim. É,
sim, sim.
É bem, bem legal.
Hype!
O que eu tenho hype, PH? É pra outro tipo de jogo.
Eu sei.
É pra outro tipo de RPG.
É, vamos lá, cara. O Dias, ele gosta de uma coisa um pouquinho mais pra perto do Brasil em comparação ao Meridiano de Greenwich, né? Uma coisa mais...
Mais ou menos. A gente vai falar de jogo que é ambientado em folclore polonês, né? Polônia tá no
leste... É mais perto
leste...
que o Japão. É mais perto que o Japão.
Tá, porra, tá no leste europeu, né? Não tá nada perto do Brasil.
Um dos diretores do próximo Cyberpunk da CD Projekt, o Pavel Sasko, trouxe algumas novidades sobre como anda as coisas no estúdio e em que estado estão esses próximos projetos já anunciados do estúdio, mas sobre os quais a gente sabe muito pouco. Isso tudo foi revelado em uma entrevista ao site Aftermath. O Sasko disse que houve algumas mudanças internas após o lançamento de Cyberpunk 2077 devido ao crunch que aconteceu na fase final do processo e que isso fez com que muitos desenvolvedores importantes para o time saíssem da empresa. Segundo ele, o projeto Polaris, vulgo The Witcher 4, 5 e 6, tá em desenvolvimento intenso, entre aspas, nesse momento, enquanto que o projeto Orion, que é o próximo Cyberpunk, ainda tá nas fases iniciais. A gente sabia disso, Dias?
Sim, eles falaram um tempo atrás, acho que foi na época mesmo que eles revelaram que seria uma nova trilogia de The Witcher.
Eu não lembrava da parte da trilogia, cara, eu achei que eles tinham anunciado um novo só, que loucura.
Polaris não é The Witcher 4, Polaris é a nova trilogia.
Tá certo. E aí o CEO Adam Badalsky disse no início do ano que até a metade do ano haverá cerca de 400 pessoas trabalhando em The Witcher 4, sendo que ano passado eram 300, e que eles pretendem lançar 3 grandes jogos da franquia em um período de 6 anos. Então, me parece uma ideia meio Final Fantasy VII Remake, né, no fim das contas. Então, que eles provavelmente vão reaproveitar bastante asset, vai ter uma linha condutora própria, né?
Acho que não vai ser aquele lance de lançar o jogo e no próximo, meu Deus, como os gráficos são tão superiores, a tecnologia é toda diferente. Acho que é meio que assim, é que são quase que episódios, né, de uma mesma coisa. Então, por exemplo, The Witcher 1, 2 e 3, eles são drasticamente diferentes entre si.
Sim.
Em visual, em motor gráfico, em tecnologia, em design de mundo, tudo. Mas isso daí acho que vai ser o mesmo esquema. Eles vão... 3 jogos que têm uma mesma pegada, uma mesma escala, né, de ambição.
Interessante. É, lembrando que o The Witcher 3, ele durou mais do que um ano só, né, do lançamento, porque teve 2 expansões depois, então...
Isso.
Ok, não é tão esquisito assim, agora que eu sei dos detalhes, tá bom. Mas já o próximo Cyberpunk tá sendo desenvolvido por 3 estúdios, um em Boston, um na Polônia e um em Vancouver, e segundo o Sasco, a maioria dos diretores que trabalharam no jogo base anterior e na expansão Phantom Liberty também estão na sequência. Além desses jogos, ainda existem os projetos Sirius, que é o The Witcher Multiplayer, e o Canis Majores, que é o remake de The Witcher 1, que são 2 projetos avulsos de The Witcher. E por fim, existe o projeto Adar, que é supostamente uma nova propriedade intelectual de RPG, que seria a primeira vez, né? Porque eles só adaptam coisa, né? Seria a primeira vez que eles estariam criando alguma coisa do zero, né?
É, eles fizeram basicamente uma trilogia e mais um jogo, né? Eles têm 4 jogos no portfólio deles. Então, a ideia quando o Cyberpunk, né, começou a se salvar ali daquele grande fiasco que foi, eles falaram, a gente quer manter essas 2 franquias, né, revisando entre elas, mas eles também têm essa nova propriedade intelectual que eventualmente eles vão lançar. Ela aparentemente está ainda em estágios bem iniciais, né? Não é para agora, mas eles vão, para quem tem saudade de The Witcher aí, eles vão trazer bastante coisa de The Witcher. Eu tô bastante empolgado pelo remake The Witcher 1, que é um jogo que eu não consegui terminar porque, putz, ele envelheceu muito mal mecanicamente.
O The Witcher 1 é um dos piores
visualmente também.
Jogos que existem, cara, é muito ruim aquilo.
Não, ele não é um dos piores jogos
Nossa
que existem.
Senhora.
Pra época que ele saiu, ele fez bastante sucesso por um motivo, inclusive.
Caramba.
Ele é um bom RPG, mas ele é feio e a batalha dele, o combate dele é horrível.
O sistema de combate dele é indefensável, velho.
É, sim, tipo, é o Geralt com as mãos pra cima, batendo a espada, é terrível.
É.
Tanto que, assim, me parece uma coisa muito miraculosa o que eles fizeram em 7 anos.
Pro 2, né?
É, pro 2?
Sim.
Não, 4 anos. Assim, parece que é outro estúdio, é outra coisa, não tem nem comparação.
É.
Então, eu tô bastante empolgado pela ideia de um remake de The Witcher 1 feito por eles. E essa trilogia aí, vamos ver, né? Não sei ainda o que pensar. Tinha saído uns teasers na época, né? Que podia ser envolvido com a Escola do Gato lá, sei lá o quê.
Eu não sei o que isso significa, mas tudo bem.
Eu gosto desse universo, eu gosto bastante do Geralt, que não deve estar ali. Eu gosto bastante dos personagens, que eu não sei se voltam. Mas é um universo bem legal também. Se eles conseguirem manter o clima que os outros jogos têm, aquele... E assim, The Witcher 2 e 3 especificamente, tem um clima muito próprio, muito legal de mistério, de quando... Que às vezes beira o terror quando você chega em certas partes do jogo. Eu lembro do Witcher 2, quando eu joguei pela primeira vez, dava até medo em umas áreas que tinha, você estava lidando com umas assombrações. Tem um hospital lá que é cheio de fantasma. É um hospital quando a galera morreu e tal. Então, eu gosto muito do clima desse jogo, eu gosto muito da estética, da textura que ele tem nesse mundo. Então seria legal se eles conseguissem reproduzir isso de novo. Sobre Cyberpunk, assim, Cyberpunk é um jogo que eu acho que quanto mais o tempo passa, menos eu gosto dele. Eu não fui nenhum hater de Cyberpunk,
né, porque
eu me diverti com ele.
É.
Eu me diverti bastante com ele, mas não é o jogo que chegou ao seu potencial máximo. Eu acho que eles teriam de fazer muita coisa além do que eles fizeram com o Cyberpunk original, na sequência, pra eu realmente achar que é um jogo mais do que bacana, sabe?
Eu tô contigo com o Cyberpunk, eu gosto aproximadamente 100 milhões de vezes mais do desenho do Studio Trigger do que eu gosto do jogo. E o que, sei lá, o que é bom, porque o potencial pra eu me apaixonar por um jogo melhor nesse universo aí existe, mas eu fico mais interessado nos jogos The Witcher, apesar de The Witcher ser um universo que eu tenho um conhecimento muito superficial também, porque eu terminei o The Witcher 1, apesar de não gostar do jogo, eu não joguei The Witcher 2, e eu tentei começar The Witcher 3 umas 4 ou 5 vezes e nunca consegui passar da primeira hora, da segunda hora, porque eu acho insuportável o começo daquele jogo. Mas ô Dias, eu queria saber de você, cara. Tipo, existe... Porque eu não sei o que acontece na história. Mas existe... Porque eu entendo, sem spoilers aqui, que aparentemente o Geralt não vai ser o protagonista mais. Existe um outro espaço pra um outro personagem nível Geralt nesse universo? Porque, tipo, o Geralt é meio que... Ele é o fodão, né? Ele é apresentado como ele é um meninão. Todo mundo tem medo dele, ou então raiva dele, né? É uma dinâmica muito específica, né?
Na verdade, o complicado não tem nem a ver com o fato de ser o Geralt que ele é, né? Porque tem uns Witchers fodas também nesse universo. O problema é que os Witchers, eles estão praticamente extintos, né?
Então, poucos, né?
Tem um evento que rola nesse mundo aí, vários anos antes até de começar a saga nos livros, em que as pessoas matam, rola um negócio, uma treta popular, e que a galera mata geral os Witchers, os bruxos, né? Porque tem várias escolas, e eles já são meio que vistos de um jeito ruim. Eles são necessários pra matar os monstros, mas eles não são bem aceitos na sociedade, porque eles são mutantes, né?
Certo.
Então, eles acabaram morrendo, porque é um trabalho de alto risco, e rolaram também revoltas populares em que os caras foram lá, entraram, mataram todo mundo. Então, existem poucos Witchers vivos hoje em dia. E pra você fazer, os caras vão ter que meio que inventar um outro cara que é foda o suficiente, né, pra aparecer no lugar do Geralt. E que, assim, o Geralt, apesar dele ser esse cara que fica resmungando, que ele não fala tanto, especialmente nos jogos, né, nos livros ele fala mais, ele é um cara em que o carisma dele tá meio implícito, porque às vezes ele dá uma... As respostas dele são muito inteligentes, ele é um cara meio sarcástico.
Ele
então...
é irônico, né?
Quando ele abre a boca, você fala, putz, eu gosto desse cara, você gosta de estar junto com ele. Então tem que ser um personagem tão interessante quanto, né? E é um cara também que as pessoas acompanham há muito tempo, né? Tem uma série de eventos que quando você faz um jogo, você vai e recapitula esses eventos. Então eu não sei como que eles vão inventar isso, se vai ser realmente um jogo protagonizado pela Ciri, eu não sei o que vai ser disso, não sei mesmo.
Confiantes eles são, porque eles literalmente estão fazendo 3 jogos de uma vez, né? Mas é, bem intrigado pra ver.
Tudo isso que nós falamos de The Witcher são coisas que nós sabemos meio que caráter oficial, mas agora eu quero tratar de rumores sobre outras franquias da Ubisoft. Vamos começar falando de Assassin's Creed.
Eu gosto que a gente passou, teve um episódio aí que a gente ficou 40 minutos falando de Ubisoft, e os caras falaram, vamos dar follow-up pros caras, né?
É, verdade, né? Faz umas 2 semanas a gente falou, fez a pauta principal foi da Ubisoft, e agora nós temos novos detalhes que foram revelados de Assassin's Creed codinome Hexe pelo site Insider Gaming. A gente mencionou esse jogo, né? Aquele jogo que tem uma vibe meio caças bruxas e coisas do tipo. A gente teve até uma reportagem da Bloomberg afirmando que o jogo se passaria na Europa Central do século XVI, na época do Sacro Império Romano Germânico.
Esse capítulo da história é muito interessante porque era um império que não era sacro, não era em Roma e não tinha nada a ver com a Alemanha também. Era tipo uma bagunça esse negócio. O centro de poder deles era na Espanha. Um negócio completamente bizarro.
Pois é. E agora o jornalista Tom Henderson do Insider Gaming tá dizendo que o projeto está ainda em estágios relativamente iniciais de desenvolvimento e que existem planos para que ele seja lançado em 2026 na plataforma Assassin's Creed Infinity.
É agora que eles vão revelar o que significa essa plataforma.
Não agora, nessa notícia não fala disso, mas aparentemente ele seria lançado nessa plataforma que a gente mencionou, inclusive nesse outro programa, né, de 2 semanas atrás. Esse cronograma só que me parece esquisito, né? Como é que um jogo pode estar em estágio relativamente inicial, ser um AAA e eles querem lançar ele daqui 2 anos?
Pois é.
Não sei como é que vai ser isso.
Pois é.
Esse relato tá dizendo também que o Hexe vai ser uma experiência mais linear comparada aos jogos anteriores, com alguns elementos de exploração de mundo aberto na linha dos primeiros games da franquia. E a protagonista seria uma mulher chamada Elsa, com habilidades sobrenaturais.
Foda.
O Tom Henderson também diz que ele recebeu um vídeo do jogo que ele não pôde publicar. A condição foi essa, né? Ele podia ver o vídeo e descrever o vídeo, mas que ele não poderia publicar.
Acontece.
E esse vídeo mostrava as habilidades da Elsa, em que ela tá sendo perseguida por alguns soldados e ela possui um gato. No caso, ela entra no gato, como se estivesse baixando no gato.
Não que nem você possui gatos dentro da sua casa. Ela possui mesmo.
E aí o jogador começa a controlar o gato e, por exemplo, ele vai distrair os perseguidores derrubando um pote de vidro e tal. E aí esse vídeo também teria uma vibe bem sombria em uma cidade de ruas de pedra. Então parece que é um clima meio diferentão de Assassin's Creed, porque basicamente é isso, né? Assassin's Creed agora não significa mais nada. Depois que os caras fizeram no Egito, na Grécia, que aí tinha Deus, como é que é? Criatura mitológica, você brigava contra Deus. E aí veio agora o Valhalla, que não tem nada a ver com Assassin's Creed também, que é meio que um jogo de viking. Assassin's Creed agora não é nada, é meio que um título guarda-chuva que você vai viagens históricas pra ser foda.
Você disse que Assassin's Creed não é nada, eu digo Assassin's Creed é tudo. É o que você quiser,
gente. É isso. Né? Tá, ok, é tudo. Bom, faz sentido. E por fim, algumas outras fontes do site Insider Gaming também estão dizendo que tem planos pra eles incluírem no jogo uma mecânica que seria um sistema de medo. Ah. Inspirado pelo DLC do Jack o Estripador de Assassin's Creed Syndicate. Eu não joguei.
É, infelizmente eu não sei o que isso significa também.
Mas aparentemente isso é mecânica, eles não receberam mais detalhes, mas é algo que eles se inspirariam nesse DLC pra colocar nesse jogo novo também.
Hypei, Dias. Eu tava esses dias em live mesmo comentando sobre a maneira como faz muito tempo, já quase uma década, que todas as protagonistas boas de Assassin's Creed são mulheres. Desde a Aya no Assassin's Creed Origins, que claramente devia ser a protagonista daquele jogo no lugar do Bayek. É, aí depois passando pela Cassandra, a Eivor e tal. A Faye também. A Ubisoft sempre tem medo de deixar as mulheres em destaque, né? Sempre tem que ter um carinha ali do lado, sobrando, né? E a gente falou, cara, se esse das bruxas aí, a protagonista não for só uma mulher, vai ser muito errado, cara. Feliz que aparentemente isso vai acontecer. E, cara, eu tô muito empolgado pra esse jogo. Ainda mais agora que falou que vai ser uma coisa menor. Porque o Red, do qual, inclusive, eu já vi vídeos desse mesmo esquema que o Anderson tá falando aí.
Ô, louco!
Ele, tipo, ele é gigantesco, né? Ele é um daqueles jogos escopo infinito e tal. E ele tem dois protagonistas. Um que tem uma vibe, né, mais samurai, que, tipo, é realmente combate mais pauleiro e tal. E a menina que é uma ninja, né? Ela luta mais na base da furtividade e tal. Então, assim, ele é um jogo gigantesco. Ele parece ser meio que o sucessor espiritual do Valhalla nesse sentido, né? Aquele jogo que você vai ficar muito, muito tempo lá dentro. E aí a ideia de que esse próximo aí vai ser uma coisa mais contida me empolga. E, cara, esse tema, essa época aí da Guerra dos 30 anos é um dos períodos mais fascinantes da história pra mim. E é fascinante porque é uma época de constante e interminável sofrimento, né, cara? É tranquilamente uma das piores épocas da civilização humana pra você ser um ser humano vivo na Terra. E quero muito ver como que eles vão conseguir retratar isso de uma maneira apta, né? Porque na maioria dos Assassin's Creed, por mais que você pense, ai, nossa, mas a vida naquela época devia ser difícil. Sim, mas em geral você tá em momentos de prosperidade, né? Você tá no auge de Roma, você tá no auge de Constantinopla e tal. Você sempre pega quando o negócio tá bom, né? Essa é uma época que, cara, se você tá na Europa, você vai morrer dentro de 3 horas. É uma coisa meio assim, né?
Pela espada ou por doença.
Pois é.
Eu não sei só se eu gosto dessa ideia de, tipo, eu gosto da ideia de ter um jogo em que você tá nesse ambiente e você, por exemplo, tem esses poderes, mas eu não gosto da ideia disso ser Assassin's Creed, sabe? Por que que não faz uma outra coisa? Por que tem que chamar Assassin's Creed? Porque é tipo, putz, o que tem a ver com Assassin's Creed você, por exemplo, possuir um gato, sabe?
Qual que foi o último que você jogou, Dias? Inteiro?
Inteiro?
É. O último que eu terminei foi o Origins, mas eu fiquei sabendo de umas coisas sobre o que acontece no fim do Odyssey e do Valhalla, que, cara, já é basicamente história do superpoder, né? Já tá num nível, assim, que já foi.
Ah, meu Deus, sei lá.
É.
Eu só queria te perguntar sobre, já que você tá, né, você podia ter trazido isso pra capa do jogo, do podcast hoje, que você tem informações
sobre... Mas a gente já falou sobre o Red aqui, eu acho.
Não, mas você não trouxe nenhuma informação de Insider sobre isso. Você não falou nada. Você chegou a ver um pouco do combate do jogo?
Sim.
É legal?
Sim, então, ele é interessante porque o combate com o cara parece meio Sekiro até. Ele tem aquela coisa meio de postura, parece, tem foco em parry e tudo mais. Mas eu gostei da mistura, assim, realmente parece dois jogos em um, né? A impressão que dá pelo vídeo é de que existe uma dicotomia constante ali, você vai ter que navegar entre esses dois sistemas.
Ah, a menina e o cara, eles lutam de forma diferente?
Sim, assim, a pegada é completamente distinta. É
da hora.
Sim. É, deve ser revelado agora em junho, né? Não deve demorar muito pra aparecer isso aí. E, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que eu não falei sobre isso, porque a maioria das informações que eu tive eram informações que o próprio Tom Henderson já tinha falado antes da gente começar o podcast. É, porque já é uma coisa que tá circulando faz um tempo isso aí. Mas, enfim, em breve será público, a gente vai poder discutir mais a fundo aí.
E agora, só pra finalizar aqui a sessão de rumores Ubisoft, nós tivemos também rumores menos positivos sobre outra franquia da Ubisoft, que eu sei que tem muita gente que odeia, eu sei que você ama um dos jogos dessa franquia.
É.
Eu estou falando de Watch Dogs. Segundo um vazador conhecido como Jonathan, e no lugar do O tem um zero, ele, inclusive, foi o cara que se meteu na confusão do Far Cry com o Cillian Murphy, pra quem tava nas redes sociais.
Nossa, tá.
Que ele falou uma coisa, o pessoal entendeu que ele tinha falado que o Cillian Murphy ia ser um personagem de Far Cry 7. E depois ele falou, cara, não falei nada disso aí, vocês estão inventando.
Uhum.
Mas esse cara, aparentemente, ele tem muitas informações sobre a Ubi, e ele foi questionado no Twitter por um seguidor lá, e ele falou, olha, essa franquia tá morta e enterrada, e a Ubisoft parece ter encerrado Watch Dogs devido ao fracasso comercial do último jogo, o Legion. Teriam, inclusive, existido diversos projetos da franquia que foram cancelados depois disso, e alguns eram, segundo ele, bem originais, além de um projeto também de Battle Royale.
É, o Battle Royale, whatever, né? Mas, ah, cara... É que quando o Legion saiu, eu ainda não... Eu não desgosto do Legion. Eu me diverti com ele, mas, assim, problemas explícitos, né? Só que quando saiu o Legion, já tava naquele clima meio de fim de festa, assim. Acho que ali já tinha ficado claro que eles tinham perdido o trem. Cara, Watch Dogs 2 é tão bom! É tão bom! Aquele jogo é tão melhor que todos os outros jogos da Ubisoft nos últimos 15 anos. É muito absurdo. E eu não entendo por que eles não fizeram do Watch Dogs 2 o Assassin's Creed 2 daquela franquia, cara. Eles tinham que ter imediatamente feito uma sequência super iterativa em cima da mesma fórmula no ano seguinte. Mete o louco aí, vai, vai. Foda-se, a galera vai reclamar que você tá fazendo a mesma coisa de novo, só que faz.
Foi esse jogo que mostrou que as duas franquias passavam no mesmo universo, né? E não era nem easter egg, assim, tinha realmente conexões bem verdadeiras, mostrando que os dois jogos, eles coexistiam em uma mesma mitologia, e depois acabou que isso não foi pra frente, né?
Pois é, cara, era um jogo que o primeiro já tinha, né, as mecânicas de hackeamento e tal, mas o segundo era tudo tão leve, era tão liso você controlar essas coisas, e era tudo integrado no level design de uma maneira tão interessante que você realmente tinha muitas opções pra enfrentar cada missão, então tinha muita coisa de furtividade que prestigiava a criatividade do jogador, cara, você realmente tinha a oportunidade de pensar diferente, pensar fora da caixinha e ser recompensado pelo jogo por isso. E sem falar na história, que era divertido, os personagens que eram muito carismáticos, que é uma coisa que eu diria que raramente a Ubisoft consegue acertar, só vilão de Far Cry que eu lembro de maneira memorável de personagem da Ubi em geral. Era tiro certo continuar aquela franquia naqueles mods, resolveram reinventar a roda com o Legion e aí agora a gente tá, infelizmente, tendo que lidar com as consequências disso aí. É, joguem Watch Dogs 2 se não jogaram, cara, mesmo se você não gosta de jogo da Ubisoft, de mundo aberto em geral, Watch Dogs 2 é o mais perto de um jogo da Rockstar que um outro estúdio já fez, eu diria.
Se pegar, não se turbe o vosso coração. Você tem quantos anos hoje em dia?
Que maneira estranha de perguntar. Eu tenho 32 aninhos, dias.
32. Quando você tiver 42 anos, a Ubisoft vai anunciar um revival de Watch Dogs.
Pode ser, pode ser. É.
Como ela tá fazendo com Splinter Cell, Prince of Persia e tal. Talvez quando você tenha 52, né? Depende também. Mas aí fica esperando que eventualmente vai acontecer.
Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ela tá viva até lá, né?
Vamos então pra uma rodada de rapidinhas pra gente fechar. Vamos lá. A Microsoft vai fazer um evento digital focado em indies no dia 29 de abril, na segunda-feira, às 2 horas da tarde, no horário de Brasília. É o ID Xbox Digital Showcase, que vai ter jogos como 33 Immortals, Vampire Survivors e Dungeons of Hinterberg.
Kena Bridge of Spirits deve ganhar uma versão para Xbox Series, de acordo com a classificação indicativa americana.
O Jeff Keighley compartilhou novas imagens de The Wolf Among Us 2 no Twitter, provando que o jogo ainda existe.
A Bethesda prometeu que ainda não esqueceu de Starfield e que deve anunciar novas atualizações pro RPG em breve.
E ela também disse que ainda é cedo demais para colocar qualquer previsão de lançamento para The Elder Scrolls 6.
Depois de ver os servidores de Little Big Planet 3 atacados por hackers no início do ano, a Sony decidiu simplesmente fechar em definitivo o online do jogo. Isso significa que o elemento de compartilhamento de fases da franquia, que é o centro dela, está oficialmente morto.
A Samsung lançou um app que transforma o seu celular em um controle que é compatível com a plataforma de streaming Samsung Gaming Hub.
De surpresa e sem qualquer anúncio prévio, Tomb Raider Definitive Edition foi lançado pela primeira vez para PC através da Microsoft Store.
O ator que interpreta o J.D. Phoenix em Gears of War deu a entender em um tweet que um novo título da franquia vai ser anunciado em junho.
Sem muitas explicações, a Blizzard anunciou o cancelamento da edição 2024 da BlizzCon, dizendo que aparecerá em outros eventos este ano para mostrar futuros lançamentos.
Donos da versão da PlayStation Plus de Fallout 4 não estão conseguindo pegar a atualização gratuita do jogo para o PlayStation 5.
Desenvolvedores de Sandland compartilharam uma mensagem escrita por Akira Toriyama em janeiro de 2024 em que ele recomenda o jogo.
O ator Steven Ogg, que interpretou o Trevor em GTA V, diz que a Rockstar tinha começado o desenvolvimento de uma expansão single player para o jogo chamada Agent Trevor e que o personagem seria um agente de disfarçado trabalhando para os federais. O projeto aparentemente foi cancelado para que o investimento fosse redirecionado para GTA Online.
O novo jogo baseado no anime Hunter x Hunter ganhou seu primeiro trailer de jogabilidade e o visual tem uma pegada meio Arc System Works, apesar de ser desenvolvido pela Eighteen. Assim como The King of Fighters, o game vai ter um sistema de lutas em trios.
E de acordo com um ex-executivo da Epic Games, a Nintendo barrou uma skin da Samus em Fortnite porque não queria que ela fosse visível para os jogadores do PlayStation e do Xbox.
Sabia que tem muita gente muito brava com essa notícia na internet?
Com toda a razão, né? Porque é muito mesquinho isso, vamos combinar. Eu sei que, nossa, mas, né, você passa pano sempre, mas pelo amor de Deus, né? Mesquinho. Vai dizer que não.
Não sei se é mesquinho, acho que é burro. Ah, é burro. Não, já vai assim... começar a dar chilique, dia. Caralho, ouve o que eu tô falando, porra. Cara chato. Pô, né, o que que... Ai, porque vai manchar a imagem. Sei lá o que que eles acham, cara.
É, não sei. Os caras são muito quadrados, né? Pelo amor de Deus.
Enfim.
E eu só queria complementar sobre essa notícia do Trevor em GTA, que depois que ele falou isso, ele, não sei se ele falou isso numa entrevista, foi algo assim ao longo dessa semana, o ator que faz o Michael diz que eles também tinham planos pra fazer uma expansão do Michael e aparentemente ia ser 3 expansões. Uma do Michael, do Trevor e uma do Franklin, em que você controlasse os 3, mas aí o GTA Online tava fazendo muito dinheiro, eles resolveram jogar todo o dinheiro pra lá.
É, pau no nosso cu, né, cara?
Dane-se a gente.
Eu tenho uma relação muito conturbada com a Rockstar, velho, porque eles literalmente têm dinheiro pra fazer essas coisas legais por caridade.
Ia vender, cara. Ia vender pra caramba, cara. É, exato.
Mas assim, eles podiam literalmente dar de graça isso. Ia ser um sucesso pra eles. Ainda ia dar um jeito de render dinheiro pra eles, né? E não, vamos... Cara, que... Parece que falta ambição. Eu não sei o que acontece. Pô, é muito triste isso, vai, cara. Eles finalmente criam personagens com os quais eu me importo nessa franquia e tipo, não, agora é online, foda-se. É.
Teve um negócio também que eles são super fechados, eles são muito fechados. E acho que ia sair um documentário sobre um dos jogos, eu não lembro se foi o Red Dead Redemption 2, se ia ser o próprio GTA V, mas eles estavam fazendo, acho que, um documentário, e aí eles meio que barraram. Eu sei que, por exemplo, quando eu trabalhava fazendo notícia, né, em vídeo, a coisa mais impossível do mundo era você encontrar um vídeo de bastidores dentro da Rockstar, dos estúdios. Tinha, acho que, um que eu lembrava lá de milhões de anos atrás. Uhum. Então, eles são muito fechados, eles não mostram nada, eles não... É tipo, eu não sei qual é a deles, cara. Eles são muito esquisitos. É uma empresa muito esquisita.
Hype pra GTA 6, inclusive, tá?
Aposta idiota da semana.
E vamos terminar aqui, Dias. Terminando pra sempre, talvez? Eu não sei, porque a aposta da semana está entre nós. Semana passada, a nossa aposta foi sobre o recém-lançado novo clássico dos RPG japoneses, Eiden Chronicle 100 Heroes, que o Dias odeia e que é dos criadores de Suikoden. E como todo bom jogo do gênero, o título preza muito pela própria narrativa, e foi em cima dela que a gente apostou. Mais especificamente, em quantos caracteres teria a primeira frase de diálogo que o jogador encontraria na campanha imediatamente após iniciar um novo arquivo. Eu apostei que a frase teria 25 caracteres, e o Dias falou 30. Na versão em português do jogo, tá em PTBR. Tá, joguem lá. Tá PTBR, tá em todas as plataformas PTBR. A primeira frase dita vem da boca de Gar, que é um guerreiro lobo humanoide. A frase é a seguinte. Olá. Ela tem 3 caracteres, então a minha aposta tava mais perto. 15 pontos pra mim e 6 pro
time. Onde foi que a gente falou que tinha que ser em português?
Como assim? Tá, desculpa, então é hello. 5 caracteres.
Ah, não, ok. Faz sentido. Mas assim, antes de você concluir aí fazer sua dança da vitória, a gente sabe, né, o pessoal sabe que a gente não tá mais lendo e-mails nesse programa, né, os comentários ficam para um outro programa, o XDCSAC, que inclusive vai ser nesse fim de semana, mas nós recebemos um e-mail essa semana que eu achei importante trazer, eu reservei ele para esse momento.
Ah, e escondeu, não colocou na pauta.
Não, não coloquei porque eu só tive essa ideia aqui agora.
Ah, ok.
O e-mail do Carlos Komorowski, ele mandou um e-mail pra gente no dia 23, 2 dias antes dessa gravação aqui, falando assim: impugnação à aposta idiota da semana do XDC News 16. Não tenho procuração do Guilherme Dias, mas venho impugnar a aposta referida. A pergunta era: no dia da gravação do XDC News 17, quantos jogos estariam na PlayStation Store antes de Grandia HD Collection? Dias apostou 3 e PH apostou 7. A resposta foi 31. Ele coloca em tudo em caixa alta.
Certo.
Contado no dia do lançamento, dia 26/3, e restou proclamada, pasmem, a vitória de PH. Temos 2 graves problemas. Dias tinha o intervalo de acerto de apenas de 0 a 4, afinal, Grandia poderia ser o primeiro jogo da loja, resposta 0, ou até a posição 4, sendo que 5 estaria no exato ponto médio entre as duas apostas, significando empate.
Certo.
A partir de 6, a vitória seria do PH. Mas a questão é, até quanto? O resultado aceito de 31 representar a vitória do PH colocou os competidores em grande desproporção.
Não.
Porque,
não, mas
deixa...
Eu não quero
para
ouvir.
De...
Ele tá errado.
Ouve.
Tá, vai.
Porque Dias tinha somente 5 resultados favoráveis do 0 ao 4.
Aposta melhor da próxima vez.
Enquanto PH tinha do 6 ao infinito.
That's called being smart. É.
Como infinito é um número bem grande, PH tinha infinitas possibilidades.
Cara.
É óbvio que na resposta aceita não houve paridade de armas entre os competidores, tornando o resultado da aposta idiota da semana uma verdadeira estupidez.
Burro!
Ferindo a sua própria natureza.
Você é burro!
Você tá chamando quem de burro?
Ele.
Não, para de chegar. Você tá chegando o nosso ouvinte. Que é um potencial apoiador de burro.
Ele tá falando coisa burra.
Olha, pegar, você não me obriga a fazer um barraco contigo aqui nesse podcast.
Ué? Hein?
Deixa eu terminar de ler aqui.
Você tinha que ter protegido ele não lendo isso.
Foi como num jogo de roleta. O Diz apostar 3 e o PH apostar em 7, a bolinha cair no 31 e o PH levar as fichas. O segundo problema foi a data de apuração do resultado. Lançamento versus data de gravação do episódio, mas parece ser de menor importância. Ante o exposto, peço a anulação da mencionada aposta. Abraços, Carlos K. Carlos K, obrigado por ter visto, mas qual que é o lance? Esse jogo, como dizem os gringos, ele está rigged há muito tempo.
Eu oficialmente estou saindo da aposta idiota da semana porque eu tô lidando com pessoas de caráter e coisa ilimitado, cara. Isso aqui não é assim que funciona.
O PH, ele tem sempre todas as informações.
Cara.
Assim, eu não tô dizendo que você sabe a resposta, mas você tem muito mais informações do que eu.
Vamos anular essa aposta de novo aqui também,
não,
então?
Não, vamos.
Porque essa aqui, eu apostei em 25 e você apostou em 30. E a primeira frase do jogo podia ter de 30 a 6 milhões de caracteres. Então você tinha infinitas possibilidades. Gente, vocês não sabem como a aposta funciona. Não é possível que ele tá falando sério isso, cara! Não é possível isso! Eu estou offline. Não, você...
Esse é um
e
jogo.
Você, Dias, você pegar esse argumento aí pra usar contra mim é inacreditável, cara. Você é uma pessoa alfabetizada. Você é uma pessoa inteligente, eu conheço você, eu conheço a sua índole. Que porra é essa, Dias?
Pegar. Você tem sempre a vantagem nesse jogo.
Cara, isso é inacreditável.
Nesse jogo.
Eu deixo você apostar primeiro.
Chegou um momento desse jogo em que eu parei de me importar. Lembra no início, você pegar os primeiros programas, eu me importava.
Cara,
eu parei de me importar porque chegou um momento que, assim, sempre você propõe a aposta e sempre você tinha informações que eu não tinha. Eram de jogos, de coisas que eu falei assim, cara, eu não sei o que apostar.
Literalmente,
aqui, eu não sei quanto...
todas as vezes eu coloco todas as informações que você precisa.
Não.
Sim.
Às vezes eu tenho que fazer uma pesquisa rápida que não vai me dar, por exemplo, quantos bonecos vai ter em tal fase, não sei o quê. Você conhece o jogo, você viu o trailer, eu não vi o trailer.
Ai,
entendeu?
Dias.
Enfim, PH, você ganhou a aposta idiota, mas fica com esse gostinho amargo aí de que, será que você realmente ganhou,
cara,
da forma,
Dias,
mais vitoriosa?
Eu nunca fui tóxico com você, Dias. Eu juro por Deus, eu me controlo tanto, cara. Quando você sugerir o próximo quadro, eu vou ser uma pessoa tão insuportável com você, cara, que você não vai aguentar o que eu aguento, cara. Você não tem a pele dura que nem a minha, tá certo? Você se prepara, meu amigo. A sua vida vai se tornar um inferno. A gente vai fechar esse podcast por causa de briga. Tá certo?
Mas, ó, eu ia te propor uma coisa que eu acho que você ia gostar. Mas agora, depois da sua declaração, acho que eu não vou querer mais propor.
Eu acho...
Qual era o lance? Como eu tinha falado, esse jogo aqui, a ideia era migrar para um novo jogo quando a gente estivesse em vídeo, né?
Uhum.
Só que isso demorou um pouco mais. Eu ia propor um jogo intermediário que era meio que um multiplayer assimétrico entre a gente. Sugerido, inclusive, por uma pessoa no YouTube... que eu preciso dar depois uma olhada no que ele falou, meio que reformulei o que ele falou. Mas se você vai ser sacana comigo, eu não vou nem propor, porque eu ia me colocar nas suas mãos pra você ser uma pessoa que poderia sugerir coisas legais, mas como você tá querendo ser o malvadão, acho melhor nem sugerir.
Não, eu não me coloque na sua mão não, porque você vai pra lata de lixo, meu amigo. Ó, eu tinha, inclusive, sugerido aqui, eu ia fazer uma outra aposta, porque eu sabia que você ia falar que ia precisar manter esse quadro aqui, eu tinha feito uma outra aposta, e tá escrito aqui, você pode ver, e Dias, pra te munir de informações, porque você ia falar, mas eu não sei. Eu literalmente assisti a apresentação do ID at Xbox do ano passado. Eu ia falar pra você quantos jogos tinha rolado na última apresentação. Eu não precisava disso. Eu falei, eu vou fazer isso por Dias, pro cara não reclamar que eu não tô dando as informações dele, tá certo? Agora não vai ter aposta, não vai ter jogo, não vai ter nada. Acabou, tá certo?
Ele ficou ferido, né?
Não. O cara falar essas coisas aí, beleza, porque tem maluco na internet falando merda, mas você vem trazer esse argumento, cara.
PH, eu já falei isso outra vez no podcast, você sempre teve um pouco de vantagem, você sempre teve informações a mais do que eu, PH. Isso é pra essa aposta ser mais equilibrada, a gente tinha que ter feito como começou no início. Você sugere uma, eu sugiro outra. E a gente não fez isso. Você tinha o monopólio dos temas. Não que você soubesse a resposta, mas isso te dava vantagem em várias situações. E aconteceu. Não que toda vez que eu perdi foi por conta disso, mas isso com certeza representou uma vantagem pra você, que a ponto de que eu parei de me importar. Achei importante ler aqui, porque, né, foi apenas uma demonstração de que tem outras pessoas vendo também.
Uhum,
mas eu não me importo mais.
Não, assim, eu queria que você você resgatasse os 6 mil comentários em todas as nossas publicações falando eu amo a Aposta Idiota, é o melhor quadro
não,
do programa.
Não, mas eu não falei, eu não disse que a Aposta Idiota é ruim. já esse episódio vai ter um monte de gente falando, nossa, adorei o PH lá, ficando doido, reclamando, xingando. Eles amam isso, eles adoram
eu
isso.
Eu odeio vocês todos, cara. Eu toda semana pensando, vamos lá, vamos surpreender a galera, vamos fazer uma aposta que não tem a menor chance de eu adivinhar certo, porque é uma coisa idiota. Os caras vêm e ficam...
Vamos lá, pegar. Eu vou me colocar nas suas mãos agora com esse multiplayer assimétrico que eu vou sugerir, tá? É pra próxima semana, você só precisa trazer na próxima semana.
Tá.
Qual que é o esquema? A gente falou esses tempos atrás sobre gêneros de videogame, que eu aparentemente não gostava de um monte de gênero de videogame e você praticamente não tinha nenhum problema, até FIFA, que você falou que não gostava muito, quanto na galera você joga. Você certo. Não tem distinção. Eu tenho vários gêneros que eu não gosto. Eu não gosto de JRPG, não gosto de roguelike, não gosto de... que eu tinha falado que eu não gostava também? Putz, não lembro. Você sabe mais ou menos o tipo de jogo que eu não gosto.
Visual novel,
é. Tem vários gêneros que eu não curto muito. E aí, qual que é a dinâmica que eu vou propor? Enquanto a gente não estiver fazendo as coisas em vídeo, a gente não criar um novo joguinho, você toda semana vai trazer pra mim a opção de 3 jogos de gêneros que você sabe que eu não gosto. E eu vou escolher um deles, pensando em acessibilidade nos sentidos que eu tenho, né? Se é barato comprar, se tem algum catálogo e tal. E eu vou jogar, pelo menos, no mínimo, 1 hora desse jogo na semana pra falar desse jogo na semana seguinte.
Tá. Putz, é agora? É já?
A gente fica sem isso na semana que vem, você traz, e aí a gente discute na semana posterior a essa.
Tá, eu vou pensar com muito carinho aqui. Tá. Eu já tenho ideias, mas ok, tá. Hype, ok. Eu aceito seu pedido de desculpas.
Tá bom. E assim, nós vamos encerrando mais um episódio de O X do Controle News. O X do Controle News número 21, a gente não falou no início. A gente volta no fim de semana já com um X do Controle saque, e na semana que vem nós temos um X do Controle doc, e na segunda-feira tem X do Controle newsletter, e se você ajudar a gente, muito em breve nós vamos ter também programas em vídeo, mais um montão de coisa. É isso, fique ligado na nossa programação, a gente volta com mais notícias semana que vem.
Demorou 21 capítulos pra eu chamar um ouvinte de burro, agora acabou, agora só vai daqui pra baixo, cara.
Perdeu o financiamento.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.